Porto Florestal da Queluz, belíssimo, né? Onde eles plantam diversas mudas de árvores nativas, enfim, árvores frutíferas, e fazem doação às pessoas da comunidade, aos associados da própria Queluz também, fazendo então essa proteção e também desenvolvendo ou recuperando também o nosso meio ambiente, ajudando também nessa parte. Então, parabenizar a Queluz pela atuação nos 60 anos, parabenizar essa casa legislativa aí pela propositura, principalmente, como eu falei no início, a vereadora Marisete que trouxe a ideia e propôs. E acho que quem ganha com isso é a nossa comunidade. Temos sim que valorizar essas datas importantes, né? E principalmente a história, né? E também o legado e o trabalho, né? Realizado pela Queluz em prol do desenvolvimento do nosso município e também da nossa região. Então, totalmente favorável à aprovação da referida moção nesta noite. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Não havendo mais vereadores inscritos, abro nesse momento o painel para a votação da moção número 6 de 2026. Apuro neste momento o resultado. Moção número 6 de 2026, aprovada por 9 votos favoráveis, nenhum contrário, havendo um vereador ausente. Coloco em discussão neste momento, para deliberação em bloco, a indicação número 24 de 2026, o pedido de providências número 15 de 2026 e o pedido de providências número 16 de 2026. Havendo vereador inscrito, passo inicialmente a palavra ao vereador Leandro Mazzucchi, da bancada do PDT.
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar todos os vereadores proponentes, pedidos de providência, indicação, todas pertinentes. A gente se manifesta favorável e gostaria de destacar o pedido de providência então proposto pelo vereador Ismael Coco dos Santos, se manifestar também de forma favorável, que é a reformulação então das calçadas da Praça da Corsã. Uma demanda que precisa sim ser atendida pelo nosso executivo municipal, gerando então conforto, né, e acessibilidade às pessoas que utilizam. Sabemos que as praças são utilizadas pelas pessoas do nosso município, principalmente famílias que têm crianças pequenas, então a calçada ela tem que estar num bom estado também, evitando acidentes, enfim, e uma trafegabilidade melhor para os usuários. Da mesma forma também as praças geralmente são utilizadas, né, pelas pessoas às vezes de mais idade, né, pessoas idosas. Então as calçadas têm sim que estarem em bom estado. Parabenizar a iniciativa do vereador Ismael, acho que é pertinente essa adequação de espaços públicos, calçadas em espaços públicos ou de frente a prédios públicos. Temos que dar o exemplo como poder público municipal, principalmente o executivo, né, que tem diversos imóveis, né, então as nossas calçadas de imóveis municipais têm que estar em belíssimo estado, né, para também darmos exemplo e podermos cobrar as empresas e também as pessoas do nosso município para as adequações também em suas calçadas. Então, totalmente favorável a todas os pedidos de providências e indicações da noite. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Passo a presidência, vereador vice-presidente Lídio Pedro Signori. Solicito o uso da palavra.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Ismael Coco dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero inicialmente começar tratando da pedido de providência número 15 de 2026, proposto pelo colega vereador Alessandro Molossi. Um tema muito pertinente, né, que trata sobre a limpeza, né, do nosso município, principalmente dos espaços públicos, né, onde o município tem deixado muito a desejar, que o pontapé inicial, quando a gente quer uma mudança de cultura, ele parte dos líderes, né, parte de quem tem a caneta na mão para dar o exemplo e posteriormente, né, poder estar atuando na fiscalização. Estive fazendo umas visitas com alguns fiscais, né, levando, pedindo explicações, pedindo qual é o momento, e o que ele nos fala é que cada vez que ele chega para multar, o morador sai de dentro de casa indignado, né, falando que, e aponta, às vezes uma praça, às vezes um imóvel que ele tem conhecimento, que é do município, onde se encontra em situações muito piores do que a gente espera cobrar do nosso município. Então, acho que o exemplo tem que partir de dentro de casa, né, a gente pede para que os munícipes cuidem das suas calçadas, a gente encontra também a calçada da Praça da Corsã, né, no estado bem deplorável, isso vem de muitos anos já, né, e a gente tem o pedido das famílias que levam suas crianças brincar, que levam patinetes, crianças que trafegam, oferecendo risco sem contar a estética. Eu acho que muito parte, além de tudo, né, do exemplo que a gente quer dar para a gente ter uma cidade mais limpa e mais organizada. Nós parar para perceber todas as cidades envolvidas, né? Tem uma região que me chama muita atenção, a região de Cascavel, a região de Foz do Iguaçu, né? Ali é Realeza, é uma cidade, assim que tu chega, a equipe de limpeza está uniformizada, né? No orçamento para isso nós temos, todo mundo usando EPI, todo mundo fazendo o seu trabalho, tem carrinhos, essa semana encontrei uma gari ali com um carrinho que pesava 150 kg de lata, sabendo que hoje nós temos carrinho de plástico, né, que tu consegue usar mais leve, tem roçadeiras com R$20 mil, hoje tu compra uma roçadeira para fazer um serviço. Então, espero que o município se atente. O ano passado nós votava aqui o Código de Postura e uma das queixas do município era que nós tínhamos que regularizar o Código de Postura para que se começasse a cobrar, de fato, essas mudanças aí que o município anseia. Eu acho que essa questão não é dinheiro, essa questão é cultura, tanto no município quanto nos munícipes, que às vezes ele tem um terreno aí esperando uma valorização no centro da cidade, mas não dedica, né, o tempo e nem um investimento aí para que limpe e mantenha um ambiente mais organizado para com ele e para com os seus vizinhos também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ismael. Devolvo a presidência à sua excelência.
Assumo a presidência. Abro neste momento o painel para a votação das indicações e os pedidos de providência acima referidos. Apuro neste momento o resultado. Matérias aprovadas por 9 votos favoráveis, nenhum contrário, havendo um vereador ausente. Passamos agora para a palavra livre do grande expediente. Lembrando que o painel para inscrição ficará aberto pelo tempo de 30 segundos para os vereadores que decidirem usar a tribuna. Havendo vereador inscrito, já passo inicialmente a palavra, conforme a ordem de inscrição, a vereadora Marisete Lourdes Froze, da bancada do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, ao amigo Querubini, que está aqui no plenário nesta noite, e as pessoas que nos acompanham através dos meios de comunicação. Hoje, queremos falar aqui de acolhimento. Fiz algumas visitas na semana anterior, ontem também, em algumas famílias, e, pasmem, ouvi de todas as famílias que visitei, em uma das ramificações de uma das secretarias do município. Hoje não irei citar a referida secretaria. Vou deixar ainda uma oportunidade para que repensem, reflitam e dar uma sugestão, inclusive, ao senhor prefeito, à equipe técnica, que reúna, né? Reúna as equipes, porque todas as pessoas que prestam atendimento precisam estar preparadas para acolher os munícipes que as procuram, principalmente as pessoas com vulnerabilidade. Vou citar um fato aqui que fiquei muito preocupada. Uma família chegou na referida secretaria e a pessoa que atendeu-a nem deixou ela explanar, falar. Simplesmente já foi falando e meio que tirou ela de fora da secretaria. Isso nós não iremos permitir, esse é o papel do vereador, fiscalizar. O atendimento é fundamental. Então, eu deixo aqui registrado para que a equipe da administração reúna, faça treinamentos, como a gente deve prestar o nosso atendimento. E eu falo com propriedade. Trabalhei 12 anos na Secretaria da Administração e, com certeza, perfeito a gente não é. Mas sempre com humildade, simplicidade, tendo o acolhimento, o importar-se. E não está acontecendo em algumas ramificações de secretaria em nosso município. Também quero falar aqui de retorno. Quando a gente recebe os retornos, a gente elogia. Já vim várias vezes aqui elogiar. Mas hoje, eu vou também deixar aqui uma reflexão para alguns secretários, que quando um vereador solicita, hoje estou falando do meu caso, mas já ouvi também de alguns colegas, que deem retorno, sabe? Estão na missão. Tem um ditado que diz assim, se queres conhecer uma pessoa, delegue poderes. Então, eu gostaria que cada um que está na missão prestasse o serviço de qualidade e de responsabilidade. Porque a gente não está na missão para bonito ou simplesmente para receber salário, mas sim para atender a população. E retornando um pouquinho, quando eu falo aqui, no acolhimento, no importar-se, essa vereadora não está falando que é para dar aquilo que não está dentro da legalidade. É dentro da legalidade, mas é ter este olhar, este carinho pelas pessoas. Então, deixo registrado esta indignação. E, com certeza, iremos fazer visitas a estes locais, a essas secretarias, e iremos acompanhar, porque os munícipes merecem a nossa atenção. Quero falar aqui que recebi um vídeo de os moradores da linha São Paulo. E me chamou muita atenção. Um ônibus, inclusive, da Secretaria da Educação, sendo puxado, certo? Isso atrasa a aula, gera também desconforto para os alunos, para o motorista. Então, eu vou deixar um recado aqui para o nosso secretário da Agricultura. Temos que rever as estradas do interior, elas não estão tão boas assim. Na semana anterior, eu dei uma volta também em algumas localidades e também não achei que estejam como a gente ouve falar. Quero falar agora da Corsã. Eu recebi também uma mensagem de alguns munícipes de Frederico Westphalen, principalmente colega vereador Belo, no seu bairro Santo Inácio, e fui até lá também. Por incrível que pareça, vários acessos você não consegue chegar a lugar nenhum. Sei, soubemos a importância do trabalho da Corsã e que precisa ser feito, mas vamos fazer as indicações. Cadê as placas indicando? Aí a pessoa chega até a entrada da rua e ela tem que retornar e ela vai para outra rua e não consegue chegar. Além disso, os trabalhos também... Oi? Obrigada. Além disso também, a fiscalização. Cadê a fiscalização da prefeitura nos trabalhos da Corsã? Eu não vi até agora uma obra bem feita, nem uma rua com qualidade. Então, fica registrado também o pedido que a fiscalização da prefeitura faça o seu papel de fiscalizar e que a gente tenha ruas de acordo como o nosso município merece. Um município como Frederico Westphalen, dá uma olhada nas ruas que já foram realizados os trabalhos pela Corsã. Não tem uma rua que a gente possa dizer que teve qualidade. Então, deixo registrado aqui esses pedidos e na próxima semana a gente vai continuar fiscalizando. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Marizete. Próximo a fazer uso da tribuna, vereador Belonir Vendrúsculo, da bancada do Progressistas.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos honram com a vossa presença, as pessoas que nos ouvem nesse momento também lá no interior, nos bairros, a todos. e de uma forma ou outra prestigiam esse poder legislativo. A colega vereadora Marizete, a vossa excelência, falou sobre o bairro Santo Inácio, sobre o descaso da Corsã. Realmente, colega vereadora, a situação é bastante precária. O acesso que essas empresas estão fazendo essas obras, eles não terminam uma rua, colega vereador, e acabam fechando. Eu mesmo levei prejuízos com essa situação, onde eu tenho meu comércio de autopeças e tenho minha oficina mecânica. O acesso estava precário. E no momento, até o colega vereador de Maiano também deve ter sido prejudicado ali na João Muniz Reis, porque eu acompanhei e vi os descasos que estavam acontecendo através dessa empresa, ou também de outras empresas também, né? Eu acho que a maioria dos bairros, lá na rua Guararapes também, está abandonado. Eu fui procurar o secretário de planejamento para conversar com ele, para ver como está funcionando esse protocolo. O protocolo, ele me colocou, ele tem todo o mapeamento, e as ruas que são feitos os trabalhos estão dentro do cronograma. Mas não é possível, eu falei, senhor secretário, mas aí vão detonar, Frederico Westphalen, porque essa recuperação dessas ruas não é recuperado no nivelamento que teria que ser, da forma que estava o asfalto anteriormente. É esburaqueado, é feito assim, uma maneira jogada de pó de brita e aquele asfalto por cima, e os buracos estão terríveis. A cidade está detonada. Eu não sei qual o prefeito que vai assumir no próximo mandato, porque agora aqui vai até 2030, se não me engano, essa obra. O próximo prefeito vai pagar a conta para poder recuperar esse Frederico Westphalen. Eu acho que tem que tomar alguma providência. E eu falei com o secretário de planejamento, eu acho que a vossa excelência, senhor secretário, vai ter que fugir do protocolo e tomar uma providência, porque não é possível nós andar na cidade assim, desta forma, as casas tudo imunda pela poeira que tem, parece um deserto aqui, parece a guerra dos farapos, parece a cidade do Bang Bang. Mas temos que tomar uma providência. Eu quero, nesse momento, também registrar aqui o contentamento e a felicidade da nossa deputada Silvana Covatti, deputada estadual, pela conquista de um veículo para o promenor, um Fusio. Vai ser entregue amanhã, às 1h30 da tarde, lá em Porto Alegre. Até eu fui convidado, mas não é possível, né? A gente tem que... Essa chuvarada, é ruim de viajar. E também para o Instituto Médico Legal, um veículo também. Amanhã o pessoal vai receber em Porto Alegre, a pedido da nossa deputada Silvana Covatti, indicada por ela. É importante para Frederico Westphalen. Eu sempre gosto de falar aqui, não importa o deputado, de que partido for, mas quando traz resultado para a nossa cidade, nós temos que elogiar. E é uma forma que a gente faz. Também eu vou aproveitar esse momento, que não tive, o meu tempo foi curto, no momento das comunicações, para registrar também a alegria e a felicidade da conquista da primeira prenda mirim, Júlia Fritzen da Silva. Parabéns a essa menina, essa prenda mirim, pela conquista que foi lá em Erechim, pelo 28ª Região Tradicionalista, nosso CTG Jordeiro da Querência, a todas as pessoas envolvidas que levaram lá e conquistaram, estão representando o Frederico Westphalen. E é um momento que nós, vereadores, temos que parabenizá-los. Então eu deixo aqui meus parabéns e também meu tempo já está terminando. Eu quero agradecer muito e desejar um bom final de semana a toda a população frederiquense. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Belunir. Próximo a fazer uso da palavra, vereador Lídio Pedro Signori, da bancada do MDB.
Antes, passo meus 5 minutos ao vereador Alessandro Molossi.
Obrigado, vereador Lídio. Próximo a fazer uso da palavra, vereador Leandro Mazzucchi, da bancada do PDT.
Senhor presidente, boa noite a todos os colegas vereadores. Cumprimentar de forma especial o suplente e também vereador, né, Roque Cherubini, assumiu na última legislatura, fizemos alguns trabalhos em parceria nesse Poder Legislativo. Agradecer a tua presença também representando as pessoas do nosso interior, então, hoje na nossa sessão. Cumprimentar também as pessoas da nossa comunidade, que nos acompanham pela rádio ou também pelos meios digitais. Senhor presidente, então, hoje falando um pouquinho em nome da bancada do PDT, também fazer um anúncio nessa tribuna, trabalho da bancada do PDT, vereador Mazzucchi, vereador Ismael, bem como os nossos suplentes de vereadores, né, trabalho em conjunto da nossa bancada, também da nossa executiva municipal, qual gostaria de destacar a nossa assessora do deputado federal Pompeu de Matos, a Sônia De Witt, que faz parte da nossa executiva municipal, e também o doutor Silvio Rossato, também, que faz parte da nossa executiva municipal do PDT, pelo trabalho, pela conquista, então, de uma emenda federal juntamente com o deputado Pompeu de Matos. Valor, então, de R$ 581 mil, que vem ao nosso município. Ele vem para pavimentação, então, de acessos do interior. Então, a indicação do partido, juntamente com a assessoria do deputado Pompeu, beneficiará, então, o acesso às comunidades de Getúlio Vargas e também da linha São Paulo. Mais precisamente, então, ao final do distrito industrial do nosso município. Então, a ligação do bairro distrito industrial ao interior do nosso município. Sabedores que este valor não dará para fazer total extensão desta via, né, aquela extensa, mas é uma parte, né, então, uma contribuição do PDT frederiquense com esta obra de pavimentação. Participamos também na gestão anterior de diálogos, foram feitos, então, pela gestão anterior do nosso município, do MDB, calçamento naquela localidade, alguns trechos. E também hoje o PDT vem contribuir também com a gestão atual do PP Progressista, com esta emenda, então, de R$ 581 mil. Então, o PDT, independente da gestão, nas pautas importantes para a nossa comunidade, o PDT é parceiro buscando valores e contribuindo também para as construções coletivas da nossa municipalidade. Parabenizar os envolvidos, também parabenizar a comunidade do Distrito Industrial, que tem historicamente feito pedidos também aos demais colegas vereadores. Então, uma conquista aos moradores também que residem, então, ao final do Distrito Industrial, ali aonde foi indicado este valor pelo PDT. Da mesma forma, gostaria também de parabenizar as conquistas trazidas nesse ano pelo PDT, também o trabalho do vereador Ismael, juntamente também o deputado federal Afonso Mota, várias emendas, a última indicação também, pavimentação à comunidade de Pedras Brancas, onde o Ismael também indicou um valor importante, e agora também essa indicação, essa melhoria do acesso, então, a comunidade, então, de Getúlio Vargas e também da linha São Paulo. Restante do meu tempo, passo ao vereador Panosso Júnior. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Leandro. Passo a presidência ao vice-presidente vereador Lídio. Solicito para fazer uso da palavra.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Ismael Coco dos Santos para fazer uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Minha fala vai ser breve, né? Complementar a fala do vereador Belonir Vendrusco, né? Referente à atuação da Corsã no nosso município, né? Temos recebido muitas reclamações da nossa comunidade. Fizemos uma visita essa semana onde eles se comprometeram de trazer melhorias, né? Principalmente nessa questão das obras e no fornecimento de água, né? Tratamos também na questão do ar dos canos. Então, eles estão nesse compromisso de ir até final de semana apresentar para essa Casa Legislativa uma melhoria aí na prestação do serviço. Posterior, né, a gente pensa que não poderemos evitar talvez uma audiência pública, né, para fazer uma acariação entre a Corsã e os nossos moradores, e que vem sofrendo há muito tempo aí com essa questão. Falar também das obras no nosso município. Essa semana tomamos conhecimento, né, se aprofundamos um pouco num projeto que tem de um viaduto aí na BR-386, num prolongamento da 15 de novembro, né, onde a gente fica triste por saber, né, que, mais uma vez, pouco dinheiro envolvido, né? Hoje o projeto, o pagamento do projeto é R$120 mil, onde viabilizaria o acesso ao nosso município da RS-591, né, da comunidade da linha São Brás, linha Amazoneto, Castelinho, Metista do Sul, onde a gente entra em contato, inclusive, colegas vereadores da mesa diretora, com o secretário, né, onde a gente sinalizou, talvez, um diálogo aí, de a gente estar repassando esses R$120 mil, né, para dar, talvez, um adiantamento aí do duodécimo, né, para que nós pudéssemos estar contribuindo com essa obra importante. Afinal de contas, hoje o nosso município conta com acessos precários, né? Todos os acessos, os trevos do nosso município precisam ser melhorados. Melhor ainda que a gente tenha é o do trevo do Paludão, e é um dos que menos tem fluxo hoje de entrada. Nós temos o trevo do Serrano, que é precária a situação, temos o trevo da Rua Caí, principalmente. Então, valorizar a atuação dos que já trabalharam nesse projeto e fazer um apelo aí para o Executivo Municipal. A conta total desse trevo, vereador Belo, 1.700.000 na época, né? Eu quero ressaltar aqui que nós gastamos já em outros momentos 1.700.000 com o Frederico Eiluz, 1.800.000, isso no que estava no portal de transparência. Já repassamos 1 milhão, quase 2 milhões também para uma feira no nosso município. Então, isso reforça e ressalta que a gente tem dinheiro para gastar. Gastamos R$400 mil na Páscoa desse ano. Então, a gente tem que começar a olhar para essas obras estruturantes no nosso município, para valorizar principalmente o setor produtivo. Nós temos muitas empresas, a Agrobela, nós temos a Damier, que é uma empresa que está em constante evolução, né? Está com praticamente 100 funcionários, e ouso dizer que talvez será uma das maiores empresas do nosso município. Porém, a gente não vê a preocupação do Poder Executivo e não estou falando, vereador Belo, somente de agora, isso é uma cultura que a gente precisa melhorar, né, dentro do nosso município, de incentivar o setor produtivo. Essa semana eu escutava uma entrevista do prefeito de Itacoaruçu, inclusive tem o áudio aí, não peguei meu telefone, traz aí, por favor, onde ele fala que a cada R$1 milhão que o produtor gastar, investir no município, deixa eu ver se eu acho que rapidinho, ele dá em contrapartida na conta do produtor R$200 mil. Eu vou colocar o áudio aqui, eu não quero aqui fazer propaganda contrária ao nosso município, eu quero sim que a gente pare e caia na realidade da situação que o município de Frederico Westphalen se encontra, né, onde a gente vê municípios menores da região em amplo desenvolvimento, né, e a gente não consegue olhar para o setor produtivo.
E botar um chiqueirão no nosso município, se ele investir R$1 milhão, a administração dá R$200 mil. A gente dá 20%, mudamos um pouco a lei, até, ele que vai contratar, por exemplo, a máquina para fazer a planagem, porque nós achamos mais fácil dele fazer isso, porque ele é que vai nos ajudar a controlar quem está fazendo então a planagem. Então, hoje, independente se ele não gastar os 200 na planagem, ele pode gastar em qualquer coisa que ele for usar lá, tenta um poço artesiano, enfim, o que ele precisar.
Vocês sabem o que representa isso, colegas vereadores? A prova do porquê nós estamos vendo, né, os municípios da região em amplo desenvolvimento. Nós temos aqui Pinhal, que vai ter um investimento do frigorífico lá, que vai investir 78 milhões no município deles, onde é o dobro do orçamento anual. Então, o que falta hoje para o nosso município? Olhar para o setor produtivo, montar um parque de máquinas que possa dar uma pronta resposta, né, para os produtores, e a gente valorize, e assim a gente consiga melhorar o nosso orçamento para estar depois investindo em ações sociais no município. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ismael. Devolvo a presidência à sua excelência.
Suma presidência, passo a palavra ao vereador Adilson Severo, da bancada do MDB.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao suplente de vereador Querubim aí, da nossa comunidade de São José, né? Seja bem-vindo aí. Gostaria de falar um pouquinho aí também, todos os colegas falaram, mas é importante. Eu acho que realmente nós precisamos de mais atenção aí com a população, da questão da água. Não é só a infraestrutura que, infelizmente, com época do ano de clima, né, chuva e coisa, piora, mas é muita obra começada sem terminar. Eu acho que tipo, é mais fácil você terminar aquela e começar outra, mas eles não, eles deixam obras com material exposto, enfim, com coisa. Eu acho que tem que ter uma melhor fiscalização, eu acho que por parte da prefeitura, e uma melhoria por parte da Corsã, né? E a falta de água, né? É muita reclamação, assim, ó, pessoas que ficam já mais de meses sem água. Teve relatos aqui do bairro Primavera, teve relatos aí também do Fátima, só vem água à noite, depois das 10 da noite. Passa o dia inteiro sem água. Então, isso, né, não pode acontecer, né? Isso é uma coisa que, para cobrar, as contas vêm, né? E essa questão do ar também, tive relatos de pessoas aí que o registro fica correndo, a conta de água só aumentando e não tem água. Então, né, eu acho que precisa ser tomada alguma providência. Eu acho importante mesmo a gente esperar respostas deles, que o ex-diretor aí parabeniza também, esteve conversando com o pessoal, mas é, nós acho que vai ter que ser feita uma audiência pública, algo para eles vir aqui explicar e melhorar essa situação, porque está complicado mesmo, né? E fora que a cidade, né, está ficando aí difícil, né? Todos os bairros, todos os locais com obras e complicado. Tive também essa semana aí conversando com a secretaria responsável, questão sobre asfalto, no final da Rua Brasília, lá é uma rua, questão de 100 metros lá, que é estrada de chão, que chega no campinho da FECOPRE ali para melhor localização. Segundo o secretário, aí logo e agora vai ser licitado e vai ser feito aquela rua lá. A Corsã já fez a obra lá, então creio que logo vai sair asfalto ali. É uma rua também de acesso aí para os bairros, né? Nova Aparecida, ali, enfim, importante eu acho esse asfaltamento. Anunciar aí, então, já tinha falado meio por cima, numa outra, um expediente aí, mas oficialmente, aí, então, R$400 mil do deputado Daniel Tiziak. Destes R$400 mil, 300 para a Secretaria de Saúde, enfim, para a saúde, que provavelmente vai ser comprado a ambulância, e R$100 mil destinado para a APAE. Então, estamos aí, né, esse ano aí, ó, trazendo esse recurso de R$400 mil para ajudar aí a administração municipal aí, ó, melhorar a saúde, ajudar a APAE, que faz um trabalho fantástico de atendimento lá. Então, eu acho importante a gente buscar esses recursos. Parabenizar aí também o presidente Ismael por ter ido atrás dessa questão aí do viaduto ali, né? Eu acho que isso é muito importante, com certeza, aí que vai dar acesso à Ametista do Sul, a coisa. Eu acho que também, né, tem coisas do passado aí que gastaram muito mais também, né, questão de passarelas e, pelo que a gente percebe, muito pouco utilizado. Acho que foi quase 4 milhões ali, dava para ter construído os dois viadutos, que eu acho que seria muito mais viável. Mas, enfim, passado, né, foi, eu acho importante esse acesso ali, porque passaria pessoas, passa carro, passa, eu acho que mudaria muito, assim, ó. Às vezes eu acesso muito ali para ir para 21 de abril, e às vezes tu fica 10, 15 minutos parado ali para poder estar na BR. Então, acho, tendo esse acesso aí, melhoraria um monte, com certeza. Tem várias empresas, a Agrobela, o Probon, enfim, várias empresas lá. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ter uma atenção aí do poder executivo. Por hora, eu acho que seria isso. Agradeço aí pelo espaço, desejo uma semana abençoada a todos aí e que o patrão do céu abençoe a todos.
Obrigado, vereadora Adilson. Próximo a fazer uso da palavra, vereador Alessandro Molossi, da bancada do MDB.
Boa noite a todos. Em nome do presidente Ismael, quero cumprimentar a todos os colegas vereadores, cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem, nos acompanham de suas casas, pelas redes sociais. e dizer que ouvi atentamente os colegas que me antecederam, e sobre a Corsã, tenho certeza que tem gerado um grande descontentamento na nossa cidade, e penso que onde há problema, existe solução. E que, para variar, a atual administração perde uma grande oportunidade. A Corsã está abrindo um bairro, acompanha a obra. Tem um secretário lá no planejamento para isso, também para isso. Acompanha a obra. Não dá a entrega da obra para a Corsã, não está na qualidade que necessita. Executa a Corsã. Essa responsabilidade é do município. Hoje à tarde eu fui no bairro Ipiranga e depois fui no bairro Fátima, a pedido de moradores por conta da Corsã. Concordo que não está bem. Mas a competência é do município. Mas como é que o município vai dar esse suporte? Não tem vice-prefeito. Secretário troca a cada quatro meses e meio troca um secretário. Não sou eu que estou falando, tá? São os números da atual falta de gestão, da atual administração do município. Cara, está com problema a Corsã, abriu um bairro, vai lá e faz o asfalto numa rua, uma rua de um bairro. Conversa com os moradores das outras ruas, fazer um tapa-buraco ou isso ou aquilo. Tem mais de 30 milhões em caixa. E aí tem que escutar o colega Ismael, com todo o respeito, meu presidente, dizer que não tem 120 mil para fazer um projeto, para fazer um viaduto que estava no plano de governo do MDB e do PDT. Nós ouvimos o atual presidente, quando era candidato, dizer lá na CI, na Associação Comercial da nossa cidade, que plano de governo era importante. Se não é importante, pega o projeto que está no plano de governo do MDB e do PDT. Faça uma proposta aqui para os colegas vereadores. Se a prefeitura não tem 120 mil reais para pagar um projeto, que nós aqui possamos dar 10 mil de cada um da nossa emenda impositiva individual e pagar o projeto, então. Se é isso que está precisando, 120 mil reais para pagar um projeto, está lançado o desafio aqui para os vereadores. Cada um abre mão de 10, 12, quanto for da sua emenda impositiva para que se faça o projeto. Será que a prefeitura não consegue fazer um viaduto de 1 milhão, 2 milhões? Ah, mas antes não foi feito também, mas antes não foi feito isso, antes não foi feito aquilo. Teve muitos erros antes, por isso que perdemos as eleições. Mas nós estamos no agora, nós vivemos no presente, olhando para o futuro. Desse jeito que nós não estamos nem fazendo as coisas do presente e achando desculpas. Aliás, a desculpa perfeita para essa falta de gestão é o hospital. Esperem passar esse ano e depois digam: Molossi, tu errou. Não tem problema, sou humilde o suficiente para dizer errei. Ô Molossi, você acertou. O meu prognóstico, essa gestão vai ficar escondida atrás do problema do hospital para continuar não fazendo nada. Gente, a única coisa que teve de decente até agora foi a Santo Cairã, do recurso que nós deixamos no caixa. Projeto que estava acontecendo. Faz um ano e meio que não tem lâmpada na cidade. Hoje fui almoçar lá no restaurante de Itapajé e um cidadão me abordou: ô, Molossi, as lâmpadas lá no nosso bairro, tu não vai dar jeito? Eu fiquei sem jeito, fiquei com vergonha, porque mais gente escutou. Eu disse: olha, eu falei com o pessoal, disse que está para chegar as lâmpadas. Eu não sabia o que dizer. E ele disse: mas faz mais de um ano que está para chegar essas lâmpadas, estão vindo como? E eu fiquei sem jeito, porque é verdade. Nós fizemos uma audiência pública aqui nessa casa sobre lâmpada, um assunto chato de falar, repetitivo, igual o estacionamento rotativo. Chato de falar, repetitivo. Não tem estacionamento rotativo. Se foi dia das mães, vai vir dia de não sei o quê, daqui a pouco é o feriado de Santo Antônio, dia 13, e é isso, e é aquilo, e não tem onde estacionar. Será que é tão difícil ter um estacionamento rotativo? É chato o Molossi vir aqui falar dos mesmos temas. São problemas tão pequenos, quando são encarados de frente, podem ser resolvidos. Mas não tem qualidade, não tem time. Por que não tem time? O cara conseguiu espantar um vice-prefeito em 11 meses? Vai ter time para fazer o quê, gente? Aí o pessoal vem aqui falar da Corsã e tal, dos buracos. Realmente, a sugestão, né? O colega Belo um dia disse: legal que tu traz sugestões. A sugestão eu deixo aqui. Prefeito, faz um gol de placa. Faz uma equipe, acompanha a Corsã, vai no bairro que está pior, faz um asfalto lá numa rua.
Vai lá, a oportunidade está na tua mão. Deita e rola, como diz o ditado. Mas não, não vai fazer isso. Não tem time para fazer, não consegue fazer time. Estacionamento, não vou falar. Castra móvel, não vou falar. Viaduto que o colega Ismael trouxe, presidente, tenho que falar, reitero a minha proposta para todos os vereadores. Vamos fazer esse desafio, vamos pagar o projeto pela prefeitura, será que dá para licitar pela Câmara? Eu não sei dos trâmites legais, não sei se pode. Se puder, não deixamos nem esse ônus para a prefeitura. Licita através da Câmara, que são os funcionários da prefeitura que ganham gratificação para fazer isso, que podem fazer a licitação do projeto. Depois podemos buscar recursos com os deputados, juntos, ajudar o prefeito, ajudar a prefeitura, pois somos todos do município. Alguém aqui acha que vai sair? Estão ouvindo o silêncio que eu estou ouvindo? Eu também não acho que vai sair. E falo isso com muita tristeza. Tem um monte de coisa aqui para falar, mas chega a dar desânimo. Temos ainda um projeto sobre o qual a colega Aline falou que não está mais aí, teve que sair, justificou a sua ausência, que comentou aqui da reforma administrativa. Esse projeto é uma aberração. Tem um parecer que eu quero ter o gosto de ler na próxima sessão, parecer jurídico dessa Casa Legislativa, no qual eu, como relator da comissão, me baseei e também fiz um parecer contrário sobre esse projeto de lei, aprovando projetos de lei como esse, colegas, com medo de ficarmos taxados de ser contra concurso público, é que nós estamos nessa situação do estacionamento rotativo. Eu não sei se vocês lembram naquela manhã, colegas, e aqui falo com todos, não sei se vocês lembram daquela manhã, numa sessão extraordinária, onde aprovamos o projeto de estacionamento rotativo. As ruas constantes no projeto de estacionamento rotativo eram da cidade de São José dos Pinhais. Questionei aqui o pessoal da Associação Empresarial que estava aqui, se conheciam as ruas. Lembro muito bem que questionei também o colega Gaúcho, se ele conhecia ou conhece ainda a rua Clemente Zétola. Se alguém conhecer aqui em Frederico essa rua, que me pegue amanhã lá no meu trabalho e me leve para ver onde é. Essa rua consta no anexo do projeto de estacionamento rotativo. Ia dar certo? Pessoal, mas está na cara que não ia dar certo. E não deu. Estacionamento rotativo não existe. Agora nós vamos aprovar um outro projeto capenga para dizer que, não, vão falar que o Molossi é contra o concurso e tal. Eu não sou contra, sou a favor. E aqui faço uma meia-culpa. Esse concurso devia ter saído ainda na gestão anterior, da qual eu fiz parte. Erramos em não ter feito. Não tenho vergonha, não tenho receio em dizer isso. Erramos, mas repito, vivemos o presente. Não é a toque de caixa que as coisas vão ser feitas aqui nessa casa. Pelo menos não com a minha concordância. Eu sou vereador eleito pelo povo para fiscalizar, para ir atrás das coisas pelo certo e não para ficar me escondendo e ficar com medo do que vão dizer do Molossi, que votou contra, agora não vai ter o concurso por causa do Molossi. Não, eu vou votar contra, fiz parecer contra de um projeto de lei capenga. Eu devia ter feito o mesmo com o estacionamento rotativo, um projeto de lei capenga que agora não tem condição de ser colocado em prática. E quem que paga? O comércio. Andem pelo comércio sábado de manhã, pessoal. Andem por aí. Primeiro tentem estacionar os seus carros. Depois vão conversar com os comerciantes para ver o que eles vão dizer. Ainda, prestei muita atenção no que a colega Marisete falou no início, né? Da foto lá da linha São Paulo, do ônibus atolado lá no Barro. Isso acontecia, né, colega, em outras gestões, aconteceu, não tem problema o Barro. Mas e cadê os britadores que foram comprados? Esses britadores têm que fazer pelo menos 10 cargas de rachão, de brita, para ser colocado nas estradas do interior, para que as crianças não fiquem em risco com o transporte escolar. E a gente não vê isso acontecer. E digo mais, não adianta fazer pedido de informação sobre os britadores, por exemplo, Panocinho. Se você queria fazer pedido de informação sobre o britador, nem perca tempo, pois os pedidos não são respondidos. Semana que vem eu volto e tenho muito mais coisa para falar. Muito obrigado e boa noite a todos.
Obrigado, vereador Alessandro Molossi. Próximo a fazer uso da tribuna, vereador Inácio Roberto Panossi Júnior, da bancada do MDB.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem em casa, que estão aqui no plenário Hilário Piovesan, suplente de vereador Roque Rubim, muito boa noite. E escutava atentamente os colegas que me antecederam e faço as minhas palavras em muitas que o meu colega Alessandro Moloss falou, inclusive falou o meu nome sobre pedido de informação dos britadores. E você também me disse, não adianta fazer, Panocinho, eles não respondem. Do mesmo jeito que eles não responderam os pedidos que nós fizemos anteriormente. Vários pedidos de informação. E tu sabe o que é que eu não respondo o pedido de informação dessa casa? Além da desvalorização do poder legislativo, é um desrespeito com a comunidade. Porque se nós aqui na casa legislativa fizemos um pedido de informação, é para a gente saber algumas informações sobre devidos assuntos do poder público. Aí o prefeito interessa mais em atacar o poder legislativo, em generalizar o trabalho dos vereadores, do que fazer as respostas dos pedidos de informações. E digo mais, colegas vereadores, tenho informação que não é os assessores jurídicos, que não são os funcionários da prefeitura que não querem responder. É o prefeito que não deixa e diz para engavetar e rasgar os papel. Essa é a verdade. Faziam 3 sessões que eu não vinha até essa tribuna livre. Só que é impossível ficar em silêncio diante de um abandono que a nossa cidade enfrenta. E a gente vem aqui falar do mínimo. O mínimo foi dito aqui hoje nessa casa legislativa. Estradas de interior, iluminação pública, ruas escuras, bairros esquecidos, insegurança, ligações a perder de números a secretaria competente. Não acontece. De tanto nós vim aqui cobrar uma terceirização que o prefeito não quis dar continuidade que existia de troca de lâmpadas, de tanto nós vim aqui cobrar, vai acontecer. Quinta-feira, licitação de empresa terceirizada para fazer a troca, substituição de iluminação pública aqui na nossa cidade. Então, o nosso trabalho foi válido. Nós temos que parabenizar a nós que viemos aqui nessa tribuna cobrar. E a gente espera, então, que tão logo seja resolvido esse grande problema da iluminação pública. No interior, a situação é ainda mais desagradável, para não dizer revoltante. Os agricultores com dificuldades de deslocar os seus veículos, os seus caminhões, as suas máquinas agrícolas. Estamos terminando a safra da soja. Começando a safrinha da soja, começando agora, então, o período de chuva. Vídeo de ônibus escolar sendo puxado com trator. E aqui eu concordo com o vereador Moloss. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Não foi só nessa gestão que isso aconteceu. Só que em pleno 2026, nós aceitar isso, nós estaríamos sendo, no mínimo, desrespeitoso com a comunidade e com as crianças que precisam ir até as escolas. Britador, temos 2. Pedra, temos vários garimpos em Frederico Westphalen. Agora, brita, não temos. Resultado, não temos. Aonde estão os britadores? Os trabalhadores nos garimpos estão trabalhando. Estão gerando o rejeito de pedra garimpo, no qual nós podemos se beneficiar fazendo as britas para ajudar agora, em época de chuva, nos atoladores, nas estradas do interior que mais precisam. Mas não para por aí. Nós temos tantas outras coisas para falar, quanto o estacionamento rotativo que já foi aqui falado. É só sair na cidade em dias de chuva, igual a ontem, igual a hoje, para ver o caos que é o estacionamento rotativo. Mas tem como sair do papel? Não tem. Se nós aprovamos, nós tivemos que aprovar depois de ser retirado, encaminhado para essa casa mais de 4 vezes, um projeto mal feito, com erros de português, com erros de ruas que não eram de Frederico Westphalen. E nós tivemos que aceitar e aprovar, para não dizer que o poder legislativo foi o culpado de não ter acontecido o estacionamento rotativo. Cadê? E não vai acontecer tão logo. Sinto em dizer, tem contrato assinado com a empresa e o Poder Executivo não explica, não diz o porquê que não funciona, quando vai funcionar, o porquê que não vai funcionar. Falta planejamento, falta competência, falta principalmente respeito com a nossa comunidade. Meu tempo já acabou. desejo uma boa semana a todos os colegas vereadores.
Obrigado, vereador Panocinho. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos agora para as explicações pessoais. Abre neste momento o painel para inscrição, os vereadores que desejarem usar a palavra. Não havendo vereador inscrito, passamos agora para o encerramento da sessão. Não havendo mais nada a tratar, agradecendo a presença de todos e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.
Novo som ecoa no ar. Frequência modulada. ZYN 896. Luz e Alegria 100.3 FM. Transmitindo de Frederico Westphalen, em Rio Grande do Sul, para todo o estado, Brasil e o mundo. Levando música, cultura e informação precisa. Som de alta qualidade no rádio ou na internet. A nova frequência da emoção está no ar. Luz e Alegria 100.3 FM. 24 horas no ar. O tempo todo, o dia todo, a noite toda.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 26 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia, qualidade de vida.
Brasil alcança pela primeira vez patamar mais elevado do índice de desenvolvimento humano.
Estudo das Nações Unidas aponta que a educação foi o que mais impulsionou o crescimento. Luana Karen.
Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano.
Destaque também para o Bolsa Família, que além da transferência de renda, exige frequência escolar mínima de crianças e adolescentes.
Sobre o assunto, vamos conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.
E ainda, Minha Casa Minha Vida.
Presidente Lula entrega mais de 500 unidades habitacionais a famílias que vivem em Manaus.
Residencial conta com bibliotecas, duas churrasqueiras, centro comunitário, espaços comerciais e quadra poliesportiva.
Vamos contratar até o final desse ano 3 milhões de casas para o povo brasileiro.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Pela primeira vez, o Brasil atingiu a classificação IDH muito alto na classificação das Nações Unidas.
O Índice de Desenvolvimento Humano mede a qualidade de vida da população.
Segundo o estudo, políticas como Bolsa Família colaboraram neste avanço.
O desenvolvimento humano no Brasil alcançou o maior nível da história. Segundo o radar IDHM 2024, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Na escala que vai de 0 a 1, o país saiu de 0,744 em 2012 para 0,805 em 2024, alcançando o patamar de muito alto desenvolvimento humano. O indicador leva em conta três pilares: educação, renda e expectativa de vida. A educação foi a área que mais avançou. Saltou de 0,679 em 2012 para 0,798 em 2024. O estudo aponta que políticas públicas de transferência de renda, como Bolsa Família, ajudaram a reduzir o trabalho infantil e aumentar a permanência de crianças e adolescentes na escola. Uma realidade próxima da vivida pelo estudante Gabriele Natanael Gomes. Foi o Bolsa Família que permitiu com que ela e os irmãos frequentassem a escola.
Meu pai, ele é marceneiro, minha mãe é auxiliar de serviços gerais. Eles sempre trabalharam bastante com a ajuda desse auxílio, dando suporte a mim e aos meus irmãos matriculados na escola, sendo acompanhados ali nos postos de saúde. Eles conseguiram ter mais segurança para trabalhar tranquilos.
Em 2012, com a melhoria de renda, a família deixou o Bolsa Família. O pai de Gabriele, o marceneiro Vilmar Manuel Gomes, diz que o cartão do benefício ficou guardado de lembrança.
Quando eu comecei a ter a vida melhor, as condições melhor. Aí que eu não precisei mais, aí eu fiquei muito feliz de saber que não precisei mais. Essa ajuda já ia passar para outra pessoa.
Os dados mostram também redução das desigualdades raciais. Nos últimos 13 anos, o desenvolvimento humano da população negra cresceu em ritmo quase duas vezes maior que o da população branca. Mesmo assim, a diferença ainda existe. Enquanto a população branca chegou ao índice de 0,851, a população negra alcançou 0,774. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, destacou que é responsabilidade do governo avançar ainda mais.
O abismo que separa a renda média da pessoa branca e da pessoa negra, ele é menor, mas ele ainda existe. O abismo que separa a renda masculina da renda feminina, ele é menor, mas ele ainda existe. A gente também tem consciência da responsabilidade de que a gente precisa avançar mais.
Em uma rede social, o presidente Lula destacou que o resultado não é coincidência, mas reflexo de escolhas políticas consistentes e coordenadas. E disse que ainda há um longo caminho pela frente, com desigualdades regionais, de gênero e de raça, que precisam ser superadas. Reportagem Luana Karen.
E o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, está conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil para comentar esses dados e falar mais sobre o Bolsa Família. Boa noite, ministro.
Boa noite, Luciana, você e todo o Brasil.
Ministro, como nós ouvimos na reportagem, em 2024 o Brasil atingiu o melhor patamar de desenvolvimento humano da história e a melhora na educação foi o que puxou esse índice para cima. As contrapartidas do Bolsa Família, que obrigam a manter crianças na escola, têm a ver com esse resultado?
Tudo a ver. Veja que a transferência de renda, o Bolsa Família, ele não é só transferência de renda. Ele é um programa que coloca como condicionalidade o cuidado, primeiro, com a saúde. Ou seja, queremos um brasileiro, uma brasileira saudáveis. Então, se recebe aqui o Bolsa Família, mas aqui a gestante tem que acompanhar ali toda a fase da gestação, os exames, a criança quando nasce também ali ter todos os cuidados, vacinas, e é integrado com a educação. A educação como grande alicerce para interromper uma história de vulnerabilidade, de pobreza na família. Então, quando a pessoa está recebendo o Bolsa Família, ali as crianças estão matriculadas, acompanhamos a frequência à aula, a aprovação, agora o pé de meia que ajuda a reforçar mais ainda esse trabalho. E veja o resultado, todo ano a gente comemora uma média de 1 milhão e 300 mil pessoas que são do Bolsa Família e que termina uma qualificação para ter uma profissão. É um Pronatec, é um curso técnico, é o Acredita, que agora a gente está trabalhando, é um curso superior e, é claro, aqui é uma porta larga para a superação da pobreza. Mas eu queria registrar esse feito, ele é histórico. Eu sou da geração, eu tenho mais de 60 anos, eu sou da geração que viveu o Brasil subdesenvolvido, um país subdesenvolvido. Depois, alcançamos já ali no primeiro mandato do presidente Lula, segundo, numa estratégia extraordinária, já ali no primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil como um país em desenvolvimento. Nós tínhamos alcançado o IDH 07. E agora, entramos no clube dos países com o IDH muito alto IDH. É o patamar de países da Europa, é o patamar de países da América do Norte, ou seja, é um clube, infelizmente, que não são de muitos países. Mas o Brasil deixa de ser só aquela grande economia, aquele grande produtor de agricultura e melhora a desigualdade. Como disse o presidente Lula, ainda temos que encarar a desigualdade regional. Por isso que essa divulgação da ONU, através do PNUD, ela também nos traz um dado bom, que é o IDHM, que é uma medição por município. E aqui permite a gente trabalhar por município, por região do Brasil, não é, cuidar da população, não é, como a população de negra e negros, a população de indígenas, ou seja, e com isso alcançar